Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional, desta sexta-feira, 22 de setembro, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
A Faculdade de Odontologia da USP, com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde, leva ações de promoção à saúde para a região noroeste de Ribeirão Preto pelo programa Saúde, Vida e Expressão, que tem foco na educação, orientação e prevenção. A unidade móvel Saúde e Ciência da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária vai ficar estacionada na Avenida Virgílio Soeira, 804, entre as ruas Igor Bacalini Gimenez e Galdos Ângulo, e vai atender gratuitamente a população dos bairros Planalto Verde, Wilson Tone e Eugênio Lopes de Camargo. Vai ser nos dias 26 e 27 de setembro, das 9 da manhã às 4 da tarde.
Destaques do Jornal da USP.
Na home do Jornal da USP, o destaque é que a obra de Graciliano Ramos é tema de seminário e exposição na USP. Nos dias 25 e 26, o evento traz debates com convidados internacionais, exibição de documentos originais e curso de cinema. Já na home de Ribeirão, você vai ler que o lançamento do filme Barbie gerou discussões sobre como a boneca pode ter ajudado as mulheres na conquista de seus direitos nos últimos 64 anos. Mas outros desafios surgiram ao longo desse tempo.
107,9 Rádio USP.
Acontece na USP.
Agora conosco, Cailane Olive. Boa tarde, Cailane.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras promove entre os dias 8 e 10 de novembro o 11º Simpósio de Instrumentação e Imagens Médicas. A programação tem palestras com pesquisadores nacionais e internacionais e minicursos sobre tópicos temáticos nas áreas de imagens médicas. As inscrições custam de R$ 30 a R$ 250 e vão até dia 13 de outubro, podendo ser feitas pela internet. O Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas promove nos dias 9 e 10 de outubro, a partir das 8 da manhã, o workshop Avanços em Ciências Farmacêuticas, Inclusão, Tecnologia e Empreendedorismo. O evento é uma oportunidade de estabelecer conexões profissionais e científicas e será no auditório da Faculdade de Direito. As inscrições para a comunidade externa devem ser feitas online até 4 de outubro. Mais informações no e-mail pgfarma@usp.br. Por hoje é isso, Mel.
Muito obrigada, Cailane.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
E a sexta-feira segue ensolarada e com muito calor em todo o estado de São Paulo, devido a uma massa de ar quente e seca que mantém a condição de tempo no estado de São Paulo, inclusive na região de Ribeirão Preto, com predomínio de sol, céu claro a poucas nuvens e sem chuva no dia de hoje e também durante o final de semana. As temperaturas seguirão elevadas e teremos baixa umidade do ar durante a tarde. Hoje a temperatura máxima em Ribeirão Preto ficará em torno de 37 graus, com percentual mínimo de umidade do ar entre 20% a 30%. A temperatura mínima registrada na cidade foi de 21 graus e 9 décimos às 5 horas e 20 minutos da madrugada de hoje. Nas demais cidades da região, as temperaturas máximas previstas são 35 graus em Franca, 36 em Monte Azul Paulista, 37 em São Joaquim da Barra e 38 em Barretos. Para amanhã, as temperaturas mínimas previstas serão 21 graus em Barretos, 22 em Franca e São Joaquim da Barra, 23 em Ribeirão Preto e 25 em Monte Azul Paulista. Amanhã começa a estação da primavera às 3 horas e 50 minutos, com término no dia 22 de dezembro, às 0 horas e 27 minutos, quando começa o verão. Esta estação caracteriza-se como transição entre o período seco do inverno e o período chuvoso do verão. Na primavera, tudo se eleva. O índice pluviométrico, ou seja, as chuvas, as temperaturas e o índice de umidade do ar. Nela ocorrem, principalmente no final da tarde, as pancadas de chuvas vinda de nuvens cumulonimbus, que são de curta duração e intensas, geralmente acompanhadas por trovoadas, descargas elétricas e até queda de granizo. Com temperaturas elevadas, a estação pode apresentar tardes mais quentes que o verão. E para esta estação da primavera desse ano, a previsão indica que para o estado de São Paulo, a chuva pode ocorrer em torno a acima da média, principalmente no sul e leste do estado. As temperaturas tendem a permanecer acima da média em grande parte do estado paulista. Eu sou Gildene Pedrosa Emídio, meteorologista do IPMET da Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Nos dias 28 e 29 de setembro, o Hospital Universitário da UFSCar realiza um evento online sobre preceptoria. Confira os detalhes na reportagem de Estela de Oliveira.
O Hospital Universitário da UFSCar vai realizar nos dias 28 e 29 de setembro a primeira semana da preceptoria do HU UFSCar. O evento será online com o tema Reconhecimento e Valorização do Preceptor e é aberto a profissionais do HU e de outros serviços de saúde que recebam estudantes e residentes. A preceptoria é o ensino que ocorre no ambiente de trabalho do profissional de saúde, onde estudantes e residentes aprendem a prática orientados pelo profissional preceptor. O evento terá palestras, fóruns e mesas redondas sobre diferentes assuntos relacionados à temática central da semana. As inscrições e mais informações estão disponíveis no site do HU UFSCar, que é o gov.br/ebser. Estela de Oliveira, da Rádio UFSCar.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
Eventos como a Cúpula da Amazônia e acordos como o de Paris são passos importantes para reparar danos causados ao meio ambiente e iniciar uma nova agenda global. Os detalhes estão na matéria de Felipe Capella.
Eventos para discutir o meio ambiente e que reúnem presidentes e ministros são cada vez mais comuns. Depois do Acordo de Paris, reassinado em maio deste ano, foi a vez da Cúpula da Amazônia, no início de agosto, onde estiveram presidentes e ministros dos países da América Latina. No passado, eventos como esse eram uma responsabilidade somente de diplomatas. O professor da Faculdade de Direito da USP, em Ribeirão Preto, Caio Graco, explica o que mudou nesses eventos após a adesão de presidentes e ministros.
Você ter a oportunidade desses chefes de Estado, desse chefe de governo, eles sentarem para negociar, para abrirem as suas posições, poderem fazer reuniões paralelas. E isso é muito importante para conseguir criar condições para uma cooperação internacional, que é sempre um desafio de se conseguir no campo internacional, especialmente em assuntos como a proteção ambiental, que afetam interesses econômicos, interesses estratégicos dos estados e que lidam com objetivos de muito longo prazo, com riscos de muito longo prazo e que tendem a ser minimizados em função de interesses mais imediatos. Então, essa possibilidade de você ter chefes de estado, chefes de governo sentando para conversar, ela é muito importante para viabilizar esse tipo de cooperação.
Além da importância da participação dos chefes de estado em si, Márcio Henrique Pereira Ponzilacqua, professor e vice-diretor da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, explica a importância de acordos como o de Paris serem assinados.
O Acordo de Paris, ele estabelece que todos os Estados-membros devem realizar esforços e apresentar contribuições efetivas para impactar positivamente sobre esse quadro desastroso de destruição da natureza.
Graco explica que, por serem assuntos e acordos complexos, que envolvem muitos países e condições para que ele funcione, eventos como a Cúpula da Amazônia devem ser realizados de maneira periódica para atualizar os tratados e mantê-los coerentes.
Não haveria muito como você estabelecer de antemão no texto dos tratados as obrigações que os estados vão ter, porque as necessidades de ação estatal vão variar dependendo do tempo. Então, isso faz com que esses tratados, na verdade, eles estabeleçam um quadro geral que os estados concordam em relação àquela matéria, em relação àquele regime, mas eles deixam para negociações posteriores dos estados a definição de obrigações mais precisas. Então, é isso, por exemplo, que acontece no quadro da Convenção de Mudanças Climáticas, por exemplo, com as conferências das partes, as COPs. Então, periodicamente, os membros do tratado, as partes do tratado, se reúnem para deliberar sobre compromissos adicionais que elas vão aceitar, que elas vão se comprometer a cumprir no futuro.
Nós ouvimos Caio Graco e Márcio Henrique Pereira Ponzilacqua, professores da Faculdade de Direito da USP, em Ribeirão Preto. Eles explicaram como os eventos e acordos focados no meio ambiente funcionam e qual a sua importância. Felipe Capella, Rádio USP Ribeirão Preto.
E na série Energia dessa semana, você vai ver a análise de um documentário sobre a transição energética em nível global e o impacto dessas medidas no dia a dia de pessoas comuns na China e nos Estados Unidos. Vamos ouvir.
O documentário Catching the Sun, dirigido pela ativista ambiental norte-americana Shalini Kataiaya, vai além de uma simples exploração da energia solar como uma alternativa viável aos combustíveis fósseis. Ele é um estudo profundo da corrida global para liderar o movimento de energia limpa, abordando uma gama de questões que vão desde a geopolítica e economia até a justiça social. O filme nos apresenta uma variedade de personagens: um trabalhador americano desempregado, um ativista do movimento Tea Party e um empresário solar chinês. Cada um deles representa uma faceta da complexa tapeçaria que é a transição global para a energia limpa no século XXI. A narrativa do documentário é habilmente construída em torno da premissa de que a energia solar não é apenas uma alternativa ecológica, mas também uma solução econômica e social. O filme segue dois projetos paralelos, um nos Estados Unidos, focado em treinar residentes de bairros carentes da Califórnia para instalar painéis solares, e outro na China, onde um empresário bem-sucedido desenvolve e exporta tecnologias solares. A comparação entre os dois é reveladora e um tanto desanimadora. Enquanto o projeto americano enfrenta obstáculos políticos e corporativos, o chinês prospera graças ao forte investimento estatal, mostrando como as políticas governamentais podem fazer ou quebrar iniciativas de energia limpa. Mas o documentário não se limita a discutir a energia solar em uma escala macro. Ele também destaca os benefícios a nível local e comunitário. Mostra como a autossustentabilidade energética pode transformar comunidades inteiras, oferecendo uma nova vida a áreas economicamente deprimidas. A energia solar não é apenas uma questão de salvar o planeta. Ela tem o potencial de criar empregos, economizar recursos e melhorar a qualidade de vida de famílias carentes. Este aspecto do filme é particularmente tocante, pois humaniza a questão da energia limpa, mostrando que suas vantagens vão além das estatísticas e dos gráficos. O filme também faz um excelente trabalho ao mostrar que a transição para a energia limpa não é apenas uma questão técnica, mas também política e econômica. Ele expõe as forças que trabalham contra a adoção de energias limpas, principalmente as grandes corporações de combustíveis fósseis e a falta de vontade política. No entanto, o tom do documentário é, em última análise, otimista. Ele sugere que a mudança é não apenas possível, mas inevitável, especialmente se houver um esforço coletivo para superar obstáculos. A questão da energia limpa transcende as divisões políticas tradicionais de esquerda e direita. Não se trata mais de uma questão técnica, mas sim de vontade política e investimento econômico. O documentário Catching the Sun faz um excelente trabalho ao ilustrar essa realidade, mostrando que a energia solar não é apenas uma opção verde, mas uma necessidade urgente e uma oportunidade econômica. O filme nos convida a refletir sobre o tipo de futuro que queremos construir. Ele nos mostra que a energia solar não é apenas uma alternativa viável, mas uma que oferece múltiplas vantagens, desde a proteção ambiental até a geração de empregos e a autossustentabilidade. Em um mundo cada vez mais afetado pelas mudanças climáticas, a mensagem de Catching the Sun é clara: a corrida para um futuro de energia limpa é uma que todos nós devemos estar dispostos a correr. Em resumo, Catching the Sun é mais do que um documentário sobre energia solar, é um apelo à ação. Ele nos desafia a olhar além das manchetes e das políticas partidárias para ver o verdadeiro potencial da energia solar como uma força para o bem em múltiplas dimensões da vida humana. Se há uma lição a ser tirada do filme, é que a transição para a energia limpa não é apenas uma inevitabilidade técnica, mas uma escolha moral e social que tem o poder de transformar nosso mundo para melhor. Convido vocês a assistir o documentário disponível no YouTube e fazer uma reflexão sobre a importância de adotarmos medidas sustentáveis que podem ser, por fim, inclusivas socialmente. Apesar da produção ser de 2015, você vai perceber que o documentário é bem atual. Por hoje é só e até o próximo episódio.
O Jornal da USP no ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Produção, Suzana Nazar. Participação, Cailene Olive. Supervisão, Ferraz Júnior. E na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Coordenação de Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no ar, edição regional, volta na segunda-feira ao meio-dia. E não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br e sobre o campus de Ribeirão Preto em ribeirão.usp.br. Vem aí o Express Cultura daqui a pouquinho. O destaque de hoje é a entrevista com Leonardo Rico Medeiros sobre o primeiro encontro multicultural Filosofitas Maior Fita em Batatais. É daqui a pouco. Tá bom? 12:30, com Gabriel Caled, Hugo Luque, já já.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP. Disponível para Android e iOS. Lá, você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br.
Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.